convidado.
Em 2017, o número de pessoas linchadas em Moçambique chegou aos 66, baixando em 24,1% em comparação com 2016. Isto de acordo com a informação anual do Procurador-Geral da República. A província da Zambézia, centro do país, registou o maior número de linchamentos, 15, seguida de Tete, também no centro, com 11, e Nampula, no norte, com 9. A quando da publicação deste documento, a Procuradoria-Geral da República defendia a necessidade do reforço dos mecanismos de colaboração entre o sistema de administração da justiça e as comunidades, bem como o fortalecimento do patrulhamento policial. A PGR saudava também o papel da sociedade civil, das confissões religiosas e da comunicação social na prevenção, através da educação das comunidades para o respeito pelos valores éticos e morais sobre a vida e a dignidade da pessoa humana. Em Moçambique, sobretudo nas zonas rurais, o insucesso conjugal, profissional, infertilidade, entre outros fracassos, são muitas vezes atribuídos aos idosos. Acusados de feitiçaria, os idosos acabam muitas vezes linchados pelas próprias famílias. Na cidade da Beira, centro de Moçambique, a RFI encontrou-se com Nelson Moda, o representante local da comunidade de Santo Egídio, que nos falou da problemática dos linchamentos associada à terceira idade e do trabalho que desenvolvem no terreno em prol dos mais velhos.
Na nossa sociedade, as pessoas que vivem mais tempo de vida são consideradas muitas vezes de feiticeiras. Nas comunidades mais tradicionais, mas também se estende até nas nossas grandes cidades, que há filhos, que há netos, que acabam linchando até os seus próprios avós, porque os considera viverem muito como sinal de feitiçaria, de bruxaria. Então, nós estamos a desenvolver umas atividades com idosos aqui na província de Sofala, mas também em Moçambique, onde incutimos nas pessoas, sobretudo nos mais jovens, que a longevidade é uma benção, não é uma maldição. E temos, neste caso, como consequência disto, muitos idosos, muitas idosas, sobretudo mulheres, sim, vivem pela rua, porque são retiradas das suas casas, casas que elas próprias, são expulsas de casa. Muitas delas já testemunhamos as suas mortes, simplesmente porque
são velhos
e por ser velhos, como é que eu, jovem, aos 30 anos, a minha esposa tinha 28 anos e morreu. Morreu pelo HIV-Sida, mas não é HIV-Sida para eles. Morreu porque a minha avó, a minha mãe não gostava dela, então jogou o feitiço nela.
Ou seja, aí é um trabalho de tentar desmistificar a velhice.
Exato. Desmistificar. Por que tanto tempo? A maioria de registro de mortos está com nós jovens. Por que nós morremos e vocês vivem mais? Então vocês nos roubam a vida. Vocês nos retiram aquilo que nós temos como direito para poderem viver mais. Logo, é uma geração a combater, é uma geração a bater.
É mudar mentalidades.
É mudar mentalidade. E nós acreditamos que esta mentalidade não é impossível mudá-la. E temos resultados muito satisfatórios, sobretudo nas zonas, nos distritos de Marrumeio, de Xibabava, Machanga, aqui na província de Sofala, só para dar um exemplo. Encontramos jovens hoje que abraçaram esta causa. Encontramos, por exemplo, filha que expulsa a sua mãe de casa porque ela não concebe, simplesmente o problema de não conceber, que é um problema que pode acontecer a qualquer um, e não concebo porque tu estás a me feitiçar, então expulsa. Nós encontramos esta idosa que nos incentivou, ou que nos tornou mais revoltados a trabalharmos sobre esta mentalidade. Começamos a fazer um trabalho, não criticar, não julgar, mas transmitir uma outra cultura de vida sobre o que é a velhice. E graças a Deus, esta idosa conseguiu ser reintegrada, conseguiu voltar aos braços da sua filha e conseguiram ter uma convivência. Este tipo de luta, feita com paciência e muita tenacidade, nós acreditamos que a sociedade muda a cada passo. A sociedade não muda de hoje para amanhã. Precisa-se de uma educação formal, sim, mas precisa-se também de muito outro trabalho adjacente a esta educação, de forma a mudarmos as mentalidades. E com estes idosos, muitos deles vêm nós como uma outra família. E todos os sábados, eles sempre vêm aqui na nossa casa e recebem alguma ajuda e nós transmitimos este valor de esperança. Então, a estes idosos, nós damos algumas ajudas. Algumas delas não têm casas e nós procuramos a todo custo algumas ajudas para ver se se constrói casa. Agora, na Munhava, conseguimos uma ajuda para o bairro da Munhava, que é o bairro periférico, mas também muito desprotegido nesta cidade. Estamos a construir lá 2 quartos para acolhermos 2 idosos. Mas são mais de 100 idosos nesta cidade que estão na rua. E nós lançamos sempre este apelo, que haja boa vontade. Por exemplo, temos um terreno que o presidente do Conselho Municipal da Beira ofereceu.
David Simango.
Exato, o David Simango ofereceu à comunidade de Santo Egídio, exatamente para responder a esta procura. Nós dissemos, nós temos que ter um espaço e um dia nós sonhamos construir um lar, onde os idosos, pelo menos, não tenham a sua família de lado, mas saibam onde ir se deitar no final do dia.
Tenham um resto de vida em dignidade.
Exatamente. Mas há mais de 5 anos que temos este terreno aqui. Não encontramos, quando batemos as portas da empresa, ela diz, mas é idosa, já não tem vida pela frente. Por que investir na velhice? Se fosse um orfanato para as crianças, pensaríamos 2 vezes. Portanto, a sociedade já tem a mentalidade de que quando se chega na velhice, é inútil investir. Não há necessidade de investir, porque a vida já está no fim. Então, por pessoas com um nível acadêmico alto, acreditam que investir no idoso é um desperdício. Que a pensão que os idosos recebem é tirar a possibilidade de haver mais postos de emprego para jovens. Portanto, não se percebe idosos como uma grande herança, como um grande valor, como algo a dignificar, a respeitar, etc. Considera-se idoso como, por que é que vive ainda mais? Por que é que não vai embora? E nós estamos nesta cidade, estamos neste país, como moçambicanos, para contrariar esta mentalidade. Mas vale a pena continuar a lutar até onde nós pudermos.
Pelo menos já arranjaram 2 quartos.
Exato.
Precisam de mais do que isso, mas aos poucos vão conseguir.
O sinal já está lá. Esses 2 quartos, para nós, queremos dar sinal, porque Munhava é um bairro que, ao longo desses anos, registrava por ano mais de 20 linchamentos. Quer dizer, mais de 20 idosos eram linchados porque acusados de feitiçaria. E nós queremos dar sinal a este bairro, colocar os idosos no centro. Portanto, essas 2 casas estão sendo construídas mesmo no meio do bairro, onde todas as pessoas vivem. E queremos dizer que este é sinal de vida, este é sinal de esperança. Desses idosos nós podemos aprender, porque não se pode construir um futuro sem o passado. Não se pode viver um presente sem uma referência no passado. Portanto, os idosos para nós devem constituir uma grande referência para o resto das gerações vindouras. A mentalidade muda, mas é preciso um trabalho. As pessoas querem investir num projeto que tem resultados imediatos. Não quer-se investir numa geração, quer-se investir no imediato. A este ponto, nós convidamos os jovens, estudantes, etc., a juntar-se a casa e a sermos a voz dos sem voz. Sermos a voz dos sem voz. Coitado dos idosos que trabalham a vida inteira, cuidam dos seus filhos, trabalharam durante a guerra colonial, trabalharam durante a guerra civil. Hoje são velhos e são considerados feiticeiros. Devem passar a vida toda na rua. Não têm pensão de sobrevivência. Se o têm, não chega nem para um favo de ovos.
Já tiveram uma vida miserável
já
e hoje
uma vida miserável, a pensar que estão a lutar para um futuro melhor, afinal de contas, estavam a lutar para a sua própria sepultura.
Era Nelson Moda, representante da comunidade de Santo Egídio na cidade da Beira, no centro de Moçambique, ele que foi o convidado desta quinta-feira.